passamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.
As mudanças climáticas já afetam a produção de alimentos, retiram empregos, promovem imigrações desordenadas e ainda comprometem a vida de quem mais preserva a natureza. Acompanhe a segunda parte da reportagem A Natureza Dá o Seu Recado, uma produção Rádio Senado.
A cadeia da devastação ambiental começa com o desmatamento, mas segue um caminho ainda mais amplo e preocupante. Aumenta a desigualdade social. A falta de chuvas reduz plantações e a queda no plantio gera pobreza no meio rural. O professor e cientista Paulo Artacho explica que as previsões de secas cada vez mais intensas no Nordeste, por exemplo, geram um cenário ainda mais desafiador para a produção de alimentos.
O relatório do IPCC deixa claro que o Nordeste brasileiro vai sofrer uma forte redução na precipitação e um aumento significativo de temperatura. E o país vai ter que pensar onde nós vamos realocar milhões de brasileiros que hoje vivem no Nordeste, uma região semiárida, que pode se tornar uma região árida no futuro muito próximo. E a segunda questão é a questão da capacidade do Brasil de produzir alimentos num clima muito mais seco do que nós temos hoje.
O desmatamento gera pobreza e fome em comunidades que vivem também da floresta para tirar o próprio sustento. São as diferentes comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhos ou quilombolas. A cientista Mercedes Bustamante lembra que nesse caminho da degradação, as comunidades tradicionais e a parcela mais pobre da população, como pequenos agricultores, são os mais prejudicados, apesar de serem os que menos contribuem para o desmatamento.
Você não pode ter soluções que agravem a exclusão ou que agravem as injustiças sociais. Novamente, essa questão da distribuição da responsabilidade, né, para aqueles que geraram a maior parte do problema, que também tem mais condições econômicas de responder pelas soluções.
A ativista ambiental Samela Sateremaué traz um relato simples, mas muito explicativo sobre a defesa dos povos da floresta para a preservação ambiental.
Nós, povos indígenas, seguramos o céu para que ele não caia na nossa cabeça. Nós somos os principais defensores da natureza, nós somos os principais defensores do meio ambiente. Porque nós não temos um pensamento ganancioso de somente tirar e não devolver para a natureza. Porque nós entendemos a natureza e o nosso território como uma extensão do nosso corpo.
Além das estiagens, mais pobreza e fome, os impactos climáticos geram deslocamentos humanos forçados, as chamadas migrações ambientais. O resultado são cidades mais inchadas e fontes inesgotáveis de poluição. A vida no campo ou na floresta ficou para trás. Mercedes Bustamante observa que um movimento contrário deveria estar sendo feito.
O Estado não está lá na ponta exatamente oferecendo os serviços básicos, né, que deveria oferecer para essas populações. E a gente tem que olhar também que muitas das fronteiras do desmatamento, onde você teve o aumento da agricultura, você tem um aumento momentâneo da riqueza, mas é uma riqueza concentrada. E depois você tem a exclusão de boa parte dessa população que continua, na verdade, em situação de pobreza.
Nessas discussões sobre o desmatamento e o uso correto da terra, a atuação predatória ou não do agronegócio sempre vem à tona. No Senado, as opiniões se dividem. Para a senadora Cátia Abreu, hoje o Brasil sabe da importância da preservação dos biomas para a agricultura.
De fato, nós somos grandes, mas que estamos cometendo um equívoco grave. Então, este é o grande caminho: valorizar o que somos e não perder esse valor por conta do desmatamento e do nosso protagonismo lá fora, independente se nós poluímos pouco ou muito, mas estamos entre os 10 maiores poluidores.
O especialista do Imazon, Carlos Souza, afirma que há uma boa parte dos produtores rurais que querem seguir as regras de preservação ambiental e é preciso valorizar quem está trabalhando legalmente.
Então é muito importante separar aqueles produtores que estão seguindo a legislação, inclusive estão totalmente de acordo com as regras do Código Florestal brasileiro. E o mercado precisa valorizar esse produtor que está seguindo a legislação ambiental e social também na produção.
Mas a cientista Mercedes Bustamante acredita que, apesar dos avanços tecnológicos na melhoria da produção de alimentos, ainda há uma desconexão do agronegócio com a questão ambiental.
Então, hoje no Brasil, a gente observa exatamente essas duas frentes. A gente tem uma agricultura muito produtiva por unidade diária, mas a gente vê o desmatamento prosseguindo. Então, há uma desconexão e por isso que talvez esse discurso ele precise ser revisto.
Segundo o Imazon, o monitoramento ainda revela que grande parte das áreas desmatadas são convertidas em pasto.
Quando nós pegamos os dados de satélite e medimos a conversão da floresta e estimamos qual é o uso, conseguimos mapear qual é o uso que vai ser dado à floresta, a grande parte da conversão é para pecuária. Vai ser conversão de floresta para pasto.
Sobre a discussão de o agronegócio ser vilão ou não do desmatamento, o cientista Paulo Artacho é taxativo.
Não há a menor dúvida que 70% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil são através das atividades agropecuárias. E desses 70% do total de emissões, cerca de 50% são associados com o desmatamento da Amazônia para áreas que serão destinadas à pecuária ou a plantações. Então, é evidente que o maior responsável pelas emissões de gás de efeito estufa brasileiro é o setor agropecuário.
Na próxima parte da reportagem A Natureza Dá o Seu Recado, os impactos das mudanças climáticas na produção de alimentos e na própria alimentação.
Você acompanhou Reportagem Especial, uma produção Rádio Senado.